Olá, então vamos agora para a unidade 4 da disciplina de Ciência Política. Unidade 4 essa que é dedicada ao tema da relação entre participação e informação. Retomando algumas questões, como tivemos a oportunidade de ver nas outras unidades, a disciplina ela inicia com um conjunto de discussões mais gerais, seja tratando da definição do objeto, daquilo que é a política, daquilo que é a ciência política, passando pela história das ideias e das instituições políticas na unidade 2, chegando na unidade 3 com um tema bastante específico, com uma aplicação do conhecimento da ciência política ao campo das decisões, especificamente ao campo das decisões públicas. Então, estamos indo do geral ao específico, da definição do objeto, a história da disciplina, chegando até a aplicação do conhecimento ao campo das decisões. Agora vamos ver uma questão relacionada à aplicação, ou de certa forma, a um tema bastante mais específico, que é a relação entre participação e informação. Falamos ao longo das unidades anteriores várias vezes sobre a ideia de participação. Tivemos a oportunidade de dizer que cada vez mais as instituições contam com mecanismos de participação, tivemos a oportunidade de dizer que a democracia assume cada vez mais formas de interação entre indivíduo e sociedade, mas faltou, ainda não tivemos a oportunidade de definir claramente o que é exatamente a participação, ou seja, qual o significado do ato de participar, qual a relação entre participação e política, e como que a participação se relaciona aos processos de informação? Bom, primeiro, a definição de participação pode ser vista no próximo slide, através de uma distinção que eu considero bastante didática, feita por Bordenave. E o Bordenave diz que, quando utilizamos a expressão participação, estamos nos referindo a três elementos, a três questões. Primeiro, ao ato de fazer parte de algo, ao ato de tomar parte de algo, tomar parte em algo, ou ao ato de ter parte sobre algo. E dessa distinção básica entre fazer parte, tomar parte, ter parte, é que nós podemos fazer uma distinção entre participação ativa e participação passiva. Ou seja, na participação ativa, o cidadão toma parte, age frente àquela realidade em que ele está inserido. Já quando falamos em participação passiva, o cidadão faz parte, apenas integrando a realidade. Exemplo típico, ou seja, tratando-se de Brasil, todos nós somos cidadãos brasileiros, ou seja, nós fazemos parte da cidadania brasileira, nós fazemos parte do Estado-nação brasileiro. Mas, em geral, nós tomamos parte, politicamente em momentos bastante específicos da configuração da vida política nacional. Institucionalmente, nós tomamos parte, no plano nacional, de 4 em 4 anos, quando nós vamos fazer a escolha entre os nossos candidatos a presidente da República, senadores, deputados, governadores, ou nas eleições municipais para prefeito e vereadores. Mas este, como já vocês devem imaginar, não é a única maneira da gente tomar parte politicamente numa sociedade. Ou seja, nós temos mecanismos não institucionais de participação, ou seja, mecanismos não institucionais de tomar, que permitem a gente a tomar parte politicamente no campo da sociedade brasileira. Exemplo, a gente pode se reunir e construir um movimento social de forma a demandar determinadas questões. A gente pode fundar uma associação que vai lutar pelos direitos de um determinado grupo, de uma determinada questão. Ou seja, várias são as maneiras que o indivíduo tem à sua disposição para tomar parte na sociedade em que ele está inserido. principalmente quando a sociedade está organizada de forma democrática, como é o caso da sociedade brasileira. Então nós temos mecanismos institucionalmente previstos na nossa Constituição, ou seja, que de certa forma, onde o ato de tomar parte é obrigatório, como a gente já viu. E temos mecanismos que são, na verdade, previstos também constitucionalmente, mas que no caso são relacionados aos direitos de liberdade, às liberdades de expressão, às liberdades de opinião, mas que não tem um canal institucional específico que processe esses conflitos, né? Ou seja, a gente pode se reunir, pode demandar determinadas questões que o Estado vai processar ou não tais questões de acordo com outras demandas, de acordo com aquelas outras questões que a gente viu na unidade 3, relacionadas ao processo de transformar um problema numa decisão. O mais importante nesse processo de tomar parte, como a gente vem discutindo sobre o caso brasileiro, é que também, desde 88, por exemplo, no Brasil foram previstos vários espaços institucionais onde a cidadania pode tomar parte para além do ato eleitoral. Ou seja, mecanismos também institucionais, mas que não estão relacionados ao voto. Exemplo, como eu falava, né? As várias previsões de participação que estão colocadas, por exemplo, no campo do Estatuto das Cidades, no campo dos conselhos, de políticas públicas, no campo das formas específicas de interação entre Estado e sociedade, no campo, por exemplo, da elaboração de orçamentos e várias outras formas. Então, essa relação entre fazer parte, tomar parte, é bastante complexa. E se relaciona à forma como o indivíduo se insere politicamente numa sociedade. Como sabemos, a grande maioria da população exerce um tipo de participação passiva. Vamos dizer, na maioria dos dias do ano, um tipo de participação, por exemplo, na sociedade brasileira é passiva. Em termos de regularidade, nós temos a obrigação de tempos em tempos participar daquele mecanismo de eleição. O restante são previsões bastante fluidas e não necessariamente formas específicas em que a gente faz o engajamento em determinadas questões. Bom, se a participação pode se dar de forma ativa e ativa, nós temos também espaços onde o indivíduo pode participar, ou seja, aqueles chamados tipos de participação relacionados aos grupos que o indivíduo está inserido, né? Os tipos de participação estão relacionados aos grupos primários, secundários e terciários. O tipo de participação nos grupos primários está relacionado à participação na família, interação com os amigos, a participação, interação com os vizinhos. Os grupos secundários, em geral, estão relacionados às associações profissionais, os sindicatos, ou seja, instituições secundárias que o indivíduo desenvolve ao longo de sua trajetória. E também envolve, por exemplo, temos também os chamados grupos terciários, em que o indivíduo pode estar inserido, por exemplo, no caso mais comum são os partidos políticos. Também aí, a lógica da ideia de fazer parte e ter parte. Fazer parte, ter parte, tomar parte, se aplica. Mas o que é mais interessante a gente mostrar é que, ao longo de nossa vida, nós passamos por várias instituições, desenvolvemos interações com vários grupos, primários, secundários e terciários, em que, na verdade, dependendo da forma como se configuram tais grupos no interior da sociedade, nós somos socializados de uma forma ou outra, de modo que nossa propensão de transitarmos de uma participação ativa para, desculpem, de transitarmos de uma participação passiva para uma ativa, vai variar de acordo com tal socialização. Em outras palavras, uma sociedade constituída em torno de grupos primários, secundários e terciários que valorizam o ato de tomar parte e ter parte daqueles grupos, ou seja, que valorizam o diálogo e a interação, que valorizam a liberdade de expressão, de opinião, tende a produzir indivíduos com maior propensão a tomar parte dos negócios públicos, tomar parte dos assuntos e da coisa pública. Isso, essa ideia de como, por exemplo, como que a socialização influencia a forma como o indivíduo se relaciona com a política, tem sido, foi objeto histórico dos chamados estudos de socialização política, que mostram que o indivíduo, ao longo de sua vida, ele recebe várias formas de socialização. Uma dessas formas de socialização específica é através da socialização política, que acontece não somente no plano das instituições políticas, mas a socialização política acontece no plano de várias instituições que a gente tem contato ao longo de nossa vida. Na família, no, com os vizinhos, na escola, no bairro. De modo que uma configuração específica de uma sociedade, em termos de como é que ela trabalha a ideia de fazer parte, tomar parte no seu cotidiano, vai influenciar na forma como os indivíduos se relacionam com o mundo da política. E nesse sentido, isso ajuda a gente a pensar um pouco sobre a situação brasileira, né? Vivemos ao longo de muitos anos, por exemplo, se a gente pegar da década de 60 à década de 80, pouco mais de 20 anos, onde se colocou uma série de restrições, aos atos de tomar parte em várias instituições, seja no campo da família, seja no campo das liberdades de opinião e de expressão nos grupos secundários, seja nos grupos terciários. Durante um determinado momento, inclusive, se os partidos políticos foram, na verdade, no caso específico de um grupo terciário, foram, na verdade, proibidos de funcionar e foram, num segundo momento, transformados em dois grandes partidos instituídos pelo Estado. Isso, na verdade, tem impactos profundos, ou seja, essa forma como, por exemplo, durante o período militar se lidou com os atos de participação ativa e passiva na sociedade brasileira, nos mais variados meios, como eu falava, nos meios primários, secundários e terciários, isso tem influências profundas na forma como a sociedade brasileira hoje trabalha essa relação entre participação ativa e participação passiva. Ou seja, nós estamos enfrentando todo um processo de ressocialização para uma sociedade, para vivermos uma sociedade democrática. Isso envolve a construção de novas instituições, a reorganização das instituições tradicionais, como a própria família, como a própria as formas de organização coletiva do bairro, da vizinhança, os grupos profissionais e outras instituições mais. Mas, para além disso, o importante é a gente guardar. Tipos de participação se relacionam aos tipos de grupos em que a participação pode estar inserida. E a classificação entre grupos primários, secundários e terciários se relaciona a essa tensão entre participação ativa e participação passiva. Né? E o que é o mais importante é que a forma como se desenvolve essa relação entre participação ativa e passiva nesses grupos tem relação com o processo de participação política mais amplo. E isso tudo, ou seja, a relação entre os diferentes grupos em que se desenvolve a participação se relaciona às ideias de micro e macro participação. Ou seja, a micro participação é aquela que, em geral, está exercida nos grupos primários e secundários, e a macro participação é aquela que se exerce nos grupos terciários, vamos dizer assim. Bom, vimos a distinção entre tipos de participação, o que é participar, mas não tratamos ainda da questão do porquê participar, afinal de contas, né? Quais as razões que justificariam a existência de uma sociedade participativa? Ou seja, por que tantos defendem a ideia de que os indivíduos têm que participar social e politicamente? A próxima lâmina ajuda a gente a ver um pouco essa questão. Historicamente, a defesa da participação está relacionada a uma expressão que vem, deriva de Aristóteles, ou uma visão aristotélica da política, que está relacionada a esse diagnóstico de que o homem é um animal político. Ou seja, ao fato de que o indivíduo só se constitui em ser humano a partir da interação que ele tem com outros homens. Ou seja, levando ao extremo essa afirmação, significa dizer o seguinte: o homem só se constitui enquanto ser humano pleno através da interação com outros homens e através do exercício da atividade política. Ou seja, a atividade política é constitutiva da espécie humana enquanto tal. E o homem só se constitui plenamente como ser humano quando ele chama para si essa atividade de se relacionar com outros homens e deliberar sobre o seu próprio destino. Ou seja, isso é a política. Então, participar politicamente estaria relacionado ao ato de estarmos nos constituindo como seres humanos plenos. E vejam, com isso a gente está colocando uma segunda questão. A gente está trabalhando uma ideia de política como ligada a uma visão que relaciona, aproxima as dimensões da ética e da política, ao contrário do que, pelo menos desde o surgimento da ética moderna, a gente presencia, que é esse processo de distanciamento, né? A ética para um lado, a política para o outro. Um processo que tem gerado, por exemplo, tem produzido, por exemplo, afirmações ou diagnósticos muito comuns na sociedade brasileira, que a gente vê todos os dias, a gente vê em qualquer interação nossa do cotidiano, quando a gente pergunta para alguém sobre um determinado fenômeno político, a pessoa responde da seguinte forma: eu odeio a política, eu não gosto de política, eu não confio nos políticos. Não é à toa, por exemplo, que as pesquisas de confiança, as pesquisas de opinião pública, que em geral medem a confiança dos cidadãos nas instituições, a classe política, os partidos políticos, a política está sempre entre os grupos mais mal avaliados. E a grande questão é entender o porquê disso e quais são os riscos que estão envolvidos, por exemplo, em situações como essa. Ou seja, se, como vimos aqui, a política é tão importante, é tão significativa para a vida em coletividade, porque ela está relacionada a formas específicas de resolvermos pacificamente conflitos, né? Quais as consequências de uma sociedade que cotidianamente, que frequentemente desvaloriza, não crê, desconsidera o papel positivo da política nas nossas em suas vidas? Acho que essa é uma questão para refletirmos no sentido de quais as consequências, de uma sociedade que está constantemente desqualificando, desconsiderando a importância da política e a importância da participação para as nossas vidas. Se, como vimos, por exemplo, a política é tão importante porque ela nos possibilita constituir em ser humano pleno, quais as consequências de um ato de uma sociedade que desvaloriza e descredencia constantemente a política? É claro que temos que perguntar também o seguinte: por que que chegamos até essa situação? Ou seja, isso não aconteceu por acaso. Mas a grande questão é não apenas reproduzirmos esse discurso de não confiança, mas também a partir da compreensão e da ressignificação da ideia de política para as nossas vidas, na verdade, pensarmos em mudanças no próprio na própria forma como a ideia de política é percebida, ou seja, de forma a transformarmos essa ideia de uma visão extremamente negativa para uma visão positiva. Bom, se a participação é importante, pelo fato de que ela possibilita nos constituirmos enquanto seres humanos plenos, falta refletirmos agora sobre a questão de, bom, por que que determinados indivíduos participam e outros não? Ou seja, o que que condiciona a participação política e a participação social como um todo? Ou seja, aqui estamos falando não apenas da participação política no sentido nas eleições, no voto, no movimento, mas também a gente pode traduzir isso para um campo mais próximo ao de todos vocês, que é o campo de uma empresa. Ou seja, por que que, por exemplo, às vezes numa empresa nós temos, por exemplo, quando são adotadas determinadas modalidades de gestão participativa, por que que determinados grupos ou determinados indivíduos participam, outros não? Quais são os condicionantes da participação numa organização? Então, a próxima lâmina trata um pouco dessa questão. Primeira, está relacionada à ideia das qualidades pessoais de um membro. Ou seja, de que o indivíduo já nasceu participativo ou já nasceu não participativo. Mas também a ideia de qualidade pessoal está muito relacionada ao próprio processo de socialização a que determinados grupos, determinados indivíduos foram submetidos, aquilo que a gente já falava anteriormente. A segunda questão, ou segundo elemento, está relacionada à chamada filosofia da instituição ou grupo. Ou seja, se o indivíduo é incentivado a participar nos vários grupos da sociedade que ele faz parte, a tendência é que esse indivíduo vai se engajar em processos participativos. Se esse indivíduo não é incentivado nos vários grupos dos quais faz parte, a tendência é que ele não se integre em tais mecanismos. Terceira questão é a derivada da própria estrutura social, ou seja, uma estrutura social mais ampla, por exemplo, uma sociedade, como o caso da brasileira. A forma como ela se estrutura, de certa forma, impacta a forma como o indivíduo vai se engajar ou não em determinados atos de participação. O quarto são os chamados condicionantes históricos, ou seja, aquilo que falávamos, por exemplo, o que aconteceu no Brasil no período de 64 a 85, ou seja, toda uma constituição de um Estado repressor, né, a proibição de liberdades básicas, a proibição da liberdade de opinião, de expressão, a repressão a vários grupos. Bom, isso são condicionantes históricos que a sociedade brasileira vai demorar muitos anos, ou tem demorado muito tempo, para romper no sentido de ressocializar uma nova geração, no sentido de que tenhamos, né, possibilidade de, nas várias instituições que fazemos parte, vivermos de uma forma mais participativa. E um último ponto que é de fundamental importância é a questão dos limites derivados da organização, do tamanho da organização e da complexidade dela. Ou seja, desde os clássicos da teoria política, sabemos que os processos de participativos, em geral, são mais fáceis ou mais comuns de acontecerem em unidades, ou seja, em sistemas políticos pouco complexos e pouco numerosos. Imaginem, por exemplo, pensar numa sociedade fortemente participativa. Por exemplo, o que foi a experiência da democracia direta na Grécia? Ou seja, uma sociedade pequena, pouco complexa, formada por cidadãos iguais. Quando a gente fala em ampliação da participação, a gente fala em que temos que ampliar os espaços de participação, por exemplo, no Brasil. A gente não está falando, ou a gente, ninguém, imagina em sã consciência, prevê que o Brasil tenha condições de que todos os dias do ano 180 milhões de pessoas estejam participando e decidindo sobre tudo. Isso é inviável, é impossível de acontecer. Então, o tamanho de uma organização impõe limites. No caso aqui, estamos falando de uma sociedade como a brasileira. Pensamos uma empresa. O tamanho é um limitador. Por exemplo, uma empresa pequena, muitas vezes temos interações face a face entre todos os participantes, em que ela é altamente participativa, por natureza. Agora, uma grande organização cria determinado. O tamanho da organização cria isso, a necessidade de, por exemplo, de estruturas hierárquicas, de comunicações formalizadas, o que dificulta, por exemplo, todo o ato, a construção de uma institucionalidade participativa. É claro que isso não é um limite estrutural, mas é um limite, na verdade, a participação é limitada, de certa forma, pela complexidade, pelo tamanho da organização. Ok? Então, esses são os principais condicionantes, são os principais elementos que impactam e influenciam nos processos participativos. Se esses, na verdade, os primeiros elementos são os condicionantes, na verdade, negativos, no sentido de que impactam negativamente, ou seja, o tamanho de uma organização, o papel de uma liderança, mas temos também alguns elementos que, de certa forma, condicionam positivamente a participação. Eu destaquei três elementos que, como vocês podem ver na próxima lâmina, podem ajudar o despertar e a valorização das instituições participativas. Primeiro é o seguinte: uma sociedade ela vai ser tanto mais participativa quanto mais instituições participativas estiverem. Ou seja, se as instituições existem, a tendência é que elas incentivem comportamentos participativos. na inexistência de instituições, poucos incentivos terão para que comportamentos dessa forma se desenvolvam. Segundo, ou seja, a vontade política é um pouco aquilo que a gente falava antes da filosofia social de uma instituição. Ou seja, se a instituição é guiada por uma vontade política no sentido de valorizar a participação, a tendência é que o ato de participar seja desenvolvido. Se a instituição não valoriza a participação, a tendência é que o tal ato não se dê de forma tão ampla entre todos os indivíduos. E terceiro é o seguinte, a dimensão da tradição associativa. Né? Quanto mais formas de associativismo existirem na sociedade, de vínculos entre seus membros, no sentido de resolução de problemas coletivos, mais elementos ou mais incentivos essa sociedade terá para viver de forma participativa. Uma última questão que eu gostaria de abordar está relacionada à relação que está estabelecida no título da unidade, que é a relação entre participação e informação. E a relação entre participação e informação no Brasil. Bom, o que significa falar em participação e informação? Significa falar, sobretudo, na ideia de que os estudos empíricos feitos na ciência política têm demonstrado cada vez mais que o ato de participar está relacionado fortemente aos níveis de informação do indivíduo. Em outras palavras, em geral, os indivíduos que mais participam politicamente são os indivíduos portadores de altos níveis de escolaridade e altos níveis de informação política. Então, uma série de dados empíricos, a gente inclusive estão disponíveis no material didático, que mostram justamente essa relação positiva que existe entre participação e informação. Segundo, os níveis de participação no Brasil. Vários estudos mostram que no Brasil nós temos níveis baixos de participação política nos mais variados espaços, seja nos espaços institucionais tradicionais, como por exemplo as eleições, seja nos espaços não convencionais. E isso se liga, me parece, diretamente a essa primeira questão, ou seja, a relação entre participação e informação. Uma sociedade onde predominam ainda uma grande massa da população, baixíssimos níveis de renda, que enfrenta problemas de dificuldade de subsistência, baixíssimos níveis de escolaridade, poucos incentivos sobram a essa sociedade para participar. Então, eu acho que isso é uma questão que merece uma reflexão profunda, porque isso se relaciona com as próprias chances da democracia no Brasil. Ou seja, a ideia de que a democracia está relacionada não somente a um processo de construção de instituições, mas também a construção de uma sociedade que dê condições para que essas instituições funcionem de forma adequada. E essa sociedade, vamos dizer, que seria uma sociedade participativa, somente tem condições de emergir, de se consolidar, na minha opinião, quando conseguirmos resolver problemas básicos, elementares, por exemplo, relacionados aos processos de subsistência e aos processos de inclusão, por exemplo, educacional da grande maioria da população. Ok? Então, essas eram as grandes questões relacionadas a essa quarta unidade. Espero que tenha ficado claro a lógica da argumentação que a gente procurou desenvolver aqui. Trabalhamos questões bastante gerais relacionadas ao objeto da disciplina, até questões mais específicas, como foi o caso agora da participação. Faço mais uma vez a ressalva de que, sem uma leitura, no mínimo, a um material didático, é impossível acompanhar o conteúdo da disciplina. No material didático, vocês vão encontrar não somente o conteúdo específico que foi escrito para a disciplina, como também indicações de leitura, como também informações complementares e também atividades de aprendizagem. Então, nunca é demais, ressaltar isso, ou seja, um bom desempenho na disciplina exige uma leitura e uma dedicação, no mínimo, àquilo que foi produzido em termos de material didático. Outras atividades serão propostas no decorrer da disciplina, como, por exemplo, as atividades dos fóruns, os exercícios ao final de cada unidade, que terão um peso na avaliação final também, além das avaliações de aprendizagem que serão feitas ao longo da disciplina. Ok? Espero que possamos ter uma boa disciplina e ficamos à disposição para eventuais dúvidas e sugestões. Ok? Obrigado.